Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Bênção estarmos juntos, né? Tem homem aí que está desesperado, que a mulher falou que não vai deixar a comida pronta, ele vai ter que se virar. Pense aí, os caras já estão se organizando para se ajuntar. Irmão, você não quer ir comigo no restaurante? Vamos comer ali. Mas é benção, né, irmãos? É uma oportunidade ímpar para vocês, mulheres, de estarem ali, desfrutando de tudo que o Senhor tem para derramar, e dos homens que vão ficar aqui, alguns em especial, vão estar com os filhos, né? Então, vão poder ser... assim, estar bem próximo, cuidando dos filhos, que coisas que muitas vezes o dia a dia não nos permite fazer isso. E glória a Deus pela vida das nossas esposas, que estão sempre junto conosco, correndo atrás aí, nos ajudando, nos auxiliando com isso aí. Amém? Bênção. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Quero compartilhar lá no Salmo 40, do versículo 1 até o versículo 5, a parte A. Salmos 40, do versículo 1... até o versículo 5, parte A. Vou ler na edição revista e atualizada. Para a gente compartilhar um pouquinho da palavra, eu quero compartilhar sobre espera, sobre esse tempo de espera. E eu quero compartilhar que enquanto você espera, enquanto nós esperamos, celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Tá? Diz assim o salmista Davi, é um salmo de Davi, e ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, de um charco, de um pântano de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos tantas coisas lindas na Bíblia, Senhor, e essas coisas lindas, a gente medita nelas, Senhor, e Deus, falam tanto ao nosso coração, Senhor, trazem tantas coisas à nossa memória. Pai, nós queremos, ó Deus, nessa manhã refletir diante do Senhor, compartilhar, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em especial na minha, porque é para a honra e glória do Senhor que eu te oro. Amém. Amém, irmãos. Como a grande maioria sabe aí, eu completei 60 anos, sábado retrasado, dia 11. Então, eu completei os meus 60 anos e aí alguns irmãos aí fizeram algumas celebrações, algumas comemorações. Foi bênção demais. E quinta-feira agora teve nosso primeiro encontro de GC. E aí o pessoal do GC fez uma homenagem, uma surpresa para mim lá. E fizeram uma celebração muito gostosa, foi bênção demais. Obrigado ao povo do meu GC lá, os irmãos tão queridos que eu amo tanto. Mas eu cheguei lá, eu entrei na festa. Quando eu entrei, que era surpresa, fizeram fora de um lugar à parte ali. Quando eu cheguei, eu subi, tinha um bolo em cima da mesa. Tinha dois, né? Tinha dois bolos em cima da mesa. Aí em cima de um bolo estava escrito assim: de repente, idoso. Aí eu falei: peraí. Aí algum engraçadinho, viu, irmão, que fez essas coisas, que faz esses negócios assim, gosta de... Eu já descobri quem foi. Depois nós vamos acertar essas contas aí. Mas, de repente, 12. Foi muito legal, foi muito bom. Fizeram um momento geriátrico. Tá lá no... vocês estão pensando que foi assim, um negocinho de celebração? Teve todo um procedimento aí da entrada para os 60. Diz que agora é terceira idade, agora eu pertenço a um outro, agora é um novo ciclo da minha vida, e eu concordo com isso, mas o fato é que eu tirei esse, de repente, idoso, eu levei para casa, guardei, pus lá um imãzinho na geladeira, e guardei para eu lembrar, irmãos, para eu lembrar, porque agora eu sou idoso, porque eu não me sinto assim, entendeu? Eu me sinto como uma pessoa de 60 anos, manja? Assim, simplesmente. Então, eu não me sinto idoso, eu não me sinto uma pessoa... que está assim já, como as pessoas falaram para mim agora: você está entrando na terceira idade, presta atenção. É lógico, a gente tem que se cuidar, a gente vai prestar mais atenção nas coisas, sim, porque a gente sabe o que significa isso, sim, para a nossa vida. Mas o fato é que Deus tem feito muitas coisas na minha vida. E eu me sinto renovado pelo Senhor. Tem sido bênção demais. Eu quero compartilhar em cima desses três versículos. Eu estava compartilhando, estava preparando uma mensagem. Deus falou, ei, para essa mensagem aí. Algo que estava no meu coração de falar. Mas Deus falou, peraí, eu não quero que você fale exatamente sobre essa palavra. Mas fale sobre o Salmo 40 e tudo que você, um pouquinho do que você já viveu em cima desse Salmo comigo. Como é que você chegou a esses 60 anos comigo, nessa trajetória, nessa caminhada? Então eu queria compartilhar, porque eu sei que pode servir de testemunho, de bênção para muita gente aqui. Por mais de 20 anos, eu esperei uma causa na justiça. Nós oramos por causas aqui, pedimos por algumas situações delicadas aqui, e eu por mais de 25 anos, na realidade quase 25 anos, eu esperei por uma causa na justiça, para que eu fosse liberado, liberasse meu nome. Era uma causa contra mim, era coisa de Justiça Federal, de INSS, lá de trás, de uma empresa que eu tive, e algumas coisas, embora eu não tivesse culpa, eu fiquei tranquilo por isso, mas me trouxe muito transtorno por isso, e o Senhor me falou que não, que era para eu encarar essa situação, porque sim, era uma sociedade que eu fiz, e eu tinha participação nisso, e eu era culpado também nisso. E eu falei, Aí Deus falou comigo justamente numa reunião de quarta-feira, e eu fui atrás disso, e as coisas foram acontecendo, e chegou agora, presente de aniversário, sexta-feira, saiu uma, como é que ele chama lá? Nem sei, que eu não sou. Uma sentença, a terceira, viu, irmãos? Porque precisava passar por mão de três juízes para poder liberar todo o caso. A terceira saiu sexta agora, o Senhor falou, tome, é presente de 60 anos para você. E eu estou totalmente absolvido dessa causa. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque independente dessa espera, independente do que Deus ia fazer, se Deus ia dar uma solução para essa causa, se Deus ia pôr um basta nessa causa, se ia ser favorável ou não, eu sei que Deus sempre quis de mim que eu mostrasse, em meio a tudo isso que está acontecendo, o quanto eu amo, o quanto eu estou disposto a servi-lo, o quanto ele é primeiro lugar na minha vida. Então, não era uma questão simplesmente de Deus me ensinar a esperar, mas Deus queria muito mais do que isso, que muitas vezes, eu estou aprendendo a espera, e Deus tem intenções muito maiores, os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. Além da intenção de nos ensinar, de nós aprendermos a esperar, Deus quer nos ensinar a como esperar. E principalmente o Senhor quer que a gente observe nesse tempo de espera, no meu caso quase 25 anos, o que que Deus fez durante 25 anos de espera no Senhor. Quantas coisas o Senhor fez na minha vida nesses 25 anos passados, desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor, foi algo assim sobrenatural que aconteceu. E muitas vezes a gente prega, a gente fala, a gente aconselha, a gente ensina, e muitas pessoas podem falar e às vezes falam, pensam, você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando. Às vezes é comum as pessoas dizerem, porque o maior problema realmente não é o meu, o maior problema é quem está passando. Às vezes é pequenininho para você, mas para outra pessoa é um monstro, é um negócio que está incomodando demais. Eu entendo. Nós passamos, eu não estou falando em questão da gente discutir sobre o problema, colocar na balança o problema de cada um, e também não quero dizer que nós vamos passar por toda e qualquer situação, porque a gente não vai. Tem muita coisa que alguns vão passar, outros não, mas em relação aos aconselhamentos, aquilo que nós falamos, nós sempre temos base na palavra do Senhor. A palavra é a base para tudo. E dentro da palavra nós temos todos os exemplos suficientes para a gente olhar, copiar, ver como Deus agiu, ver como cada um se portou e tirarmos lições sobre isso aí. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque a gente passa. E às vezes cada situações, irmãos, que não são fáceis de passar. Eu tenho N exemplos de situações que eu passei na minha vida. Foram situações muito delicadas na minha vida. Eu não quero pontuar cada uma delas aqui, iria demorar muito tempo para contar um testemunho. A finalidade não é essa, é o pontuar simplesmente de como a grandeza de Deus se manifestou em todos esses anos. Eu tenho 27 anos que eu estou aqui diante do Senhor, caminhando com o Senhor, e nesses 27 anos Deus fez grandes coisas, me ensinou tantas coisas, me tratou de tantas formas, de tantas maneiras, e é isso que eu quero falar. E logo no começo da minha caminhada, logo no começo da minha entrega com o Senhor, uma das coisas que o Senhor mais quis me ensinar, e é o que eu falo para muita gente hoje, o Senhor quis me ensinar sobre a quietude. Desde o começo o Senhor quis me ensinar sobre isso. O Salmo 46 é um salmo que me segue há anos. Constantemente eu recito esse salmo, constantemente eu abro a palavra, eu leio. Em especial lá no versículo 10, lá no comecinho ele fala: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da tribulação, da angústia. E lá no versículo 10 ele desce e o salmista fala assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é Deus falando para o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu aprendi muito com isso, porque eu sempre fui 200, aliás, eu era 440, não 220. 220 eu sou hoje. Eu sempre fui agitado demais, sempre falei muito, falo muito ainda, né? Mas falava coisa que não devia. E às vezes, sabe, com isso a gente acabava machucando pessoas, causando mais problema, trazendo coisas para a nossa vida, consequências que não era para trazer. E isso aí, o Senhor foi trabalhando comigo nesses anos. E eu fui entendendo que quietude é parar de espernear. Quietude é parar, às vezes nós estamos no colo do Senhor, sim, Deus está carregando a gente no colo, a gente está esperneando, sabe aquele filho que fica esperneando, tentando pular, ele nem sabe o que ele está fazendo, que se cair do colo da mãe ou do pai, ele se arrebenta no chão. Mas Deus me falou: para de espernear, para com esse agito, para que você está se agitando tudo, para com esse desespero. E Deus veio falando, a questão não é simplesmente você ficar quieto. Não é exatamente isso que Deus está querendo ensinar. Deus está querendo falar sobre a quietude, sim, mas Deus está querendo falar que em meio a essa quietude, em meio a essa espera, você está dizendo para Deus: eu creio que o Senhor vai agir. É isso que nós estamos dizendo para Deus. Quando a gente aquieta nosso coração, nós paramos de dar tiro para todo lado, que a gente fica dando, fala com um, fala com outro, e a gente não deve falar com todo mundo. Tem coisas que estão acontecendo conosco que é para a gente passar. Talvez poucas pessoas saberem disso. Deve pedir oração, sim. Deve pedir oração para os irmãos que você sabe que você pode contar, são parceiros, são parceiras de oração. Mas a gente precisa aprender que a quietude, ela vai nos ensinando que, olha, Deus, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor tem todo o poder, eu sei, ó Pai, o Deus que eu estou servindo. Então, a gente precisa aprender a falar pouco, principalmente nessas horas que nós estamos em hora de angústia. Aprenda a falar pouco, pare de dar tiro para todo lado, não é todo mundo que deve saber as suas coisas. Leve as causas diante do Senhor e mais poucas palavras, que verdadeiramente pessoas que você pode confiar, elas vão te ajudar nesse momento. No restante, pare com isso. O Senhor está falando: aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu vou me mostrar grande na sua vida. E o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. E essa palavra, esperar confiantemente, essa palavra confiantemente, no original, irmãos, ela tem uma força muito grande, que ela diz assim, quando ele fala esperei confiantemente, é esperar até o fim, esperar até Deus fazer algo. Isso é confiantemente que ele está falando, é isso exatamente. E outra coisa, essa palavra tem um poder tão forte que ela está falando assim, ó: espere sem esmorecer. É isso que Deus está falando. O salmista, quando ele estava dizendo, esperei confiantemente. Quando você lê a Bíblia e você diz ou ora, esperei confiantemente, você está dizendo: Senhor, eu vou esperar até o fim, até o Senhor agir sem esmorecer. Eu não vou esmorecer, Senhor. Porque é isso. E como é que Deus trabalha conosco nessa caminhada? Como é que Deus trabalhou na minha vida para que eu não esmorecesse diante de um turbilhão? Foi um turbilhão de coisas na minha vida. Aconteceram coisas que, olha, gente, vocês, se eu contar aqui, vocês vão falar: não, eu não acredito. Desde tomar tiro na porta de casa até outras coisas mais terríveis que podem acontecer, aconteceram comigo. E o Senhor sempre falou: olha, espera, aguarde, eu estou no negócio, se aquieta e saiba que eu sou Deus. Presta atenção. E então, Deus tem estratégias que nós ensinamos. Eu já ensinei para muita gente, são estratégias, não são segredos, não, são estratégias que nós temos que usar na espera. Enquanto você espera, celebre ao Senhor. Aprenda isso, e celebrar o Senhor é ter um coração grato. Se tem algo que eu tenho na minha vida, irmãos, é um coração de muita gratidão. Deus fez muito por mim, eu sei de onde eu saí. Você sabe de onde Deus te tirou? Você tem noção? Ah, mas eu era tão boazinho. Não, Deus te tirou do inferno. Por bom e bonzinho que você tá, você seja, fosse, o Senhor acabou de te tirar do inferno. O Senhor te livrou dos laços da morte, da perdição. Foi isso que o Senhor fez conosco. Alguns, como o meu caso, o Senhor livrou-me de uma vida que misericórdia e me trouxe para o reino da luz. Mas então nós precisamos ter um coração grato por isso. Ter gratidão no coração, lembrar disso sempre. Ah, aconteceu lá atrás, passou, não. Quero trazer à memória coisas que me dão esperança. Essas coisas me dão esperança e me traz gratidão. Meu coração precisa servir ao Senhor com alegria. Com alegria servir ao Senhor, irmãos. Oh, irmãos, como o Senhor fala, como o Senhor quer glorificar o nome dEle na sua vida, na minha vida, e na hora que você está passando por uma situação, por luta, por diversidade, por uma angústia, é nessa hora que nós temos que testemunhar, e a alegria é o grande testemunho, que eu falo, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos conduz, é ela que nos sustenta, é ela que não deixa a gente desfalecer. É uma alegria que nós muitas vezes nem sabemos explicar. Porque o Senhor fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. A gente nem sabe direito como essa alegria vem. Não é simplesmente a solução do problema. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes a gente fica esperando se alegrar. Quando vem, o problema vai resolver. Eu sei que vai passar, então eu vou ficar alegre. Não, o Senhor está falando que a alegria vem porque o Espírito Santo vai operar na nossa vida. E vai fazer com que a gente fique alegre. Trabalhe no reino. Se envolva com as coisas do reino, irmãos. Desde quando eu cheguei no reino de Deus, eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Todo lugar, eu já falei aqui de púlpito também. Às vezes eu aconselho as pessoas, falo, meta a cara nas coisas de Deus. É uma linguagem bem aberta, assim, né? Mas meta a cara, se envolva com as coisas do Senhor. Se envolva com o reino de Deus. O que darei, o salmista fala, o que darei ao Senhor por tantos benefícios para comigo? Salmo 116, versículo 12. Você tem noção? O que você tem para dar ao Senhor por esse benefício imensurável, inexplicável, que não dá para a gente, não dá. Então, o que eu posso dar? Minha vida para Ele, minha vida em trabalho, para o reino, trazer outras pessoas para o Senhor. Esse sempre foi a minha visão. Então, desde quando eu cheguei, eu me envolvi, eu não tive tempo para ficar olhando para a angústia, eu não tive tempo para ficar olhando para a tristeza, eu não tive tempo para ficar olhando para tiro na porta, para acidente, para a gente me perseguindo, para a gente tentando me fazer o mal. Eu não tive tempo, porque ó, eu falei como Neemias falou, ó, excelente obra eu estou fazendo, eu não tenho tempo para ficar dando atenção para vocês, não. E nós precisamos agir assim, e servidão. Servidão é escravidão. Essa palavra ela é forte, porque nós somos escravos do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser escravos. A palavra servos é dulos, ou seja, escravo de Deus, ou seja, esse que está totalmente a serviço do seu Senhor. Aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Então aprenda, sirva ao Senhor, sirva aos seus irmãos. Às vezes muita gente, a gente quer servir com o Senhor, como é que eu te sirvo? Aqui, ó. Dá uma olhada só do seu lado, você vai ver como é que você pode servir ao Senhor. Fora isso aí, vai estendendo o seu olhar e Deus vai te mostrar de N formas que você pode servir. Então, essas são estratégias para a gente não ficar envolvido com angústia, cabisbaixo, aquele crente carrancudo. O Senhor quer ver alegria no nosso coração e olhar para baixo. Aí, meu filho, caminha nessa força que eu estou te colocando para você caminhar, porque ó, o que importa é isso, não é você que importa, não sou eu que importa, não é o problema que está na sua vida que vai sair que importa, não é a glória do Senhor é que importa. Se nós não tivermos essa visão, só vou ficar bom quando Deus me alegrar, quando Deus terminar, acabar com esse problema. Deus tem muito mais para fazer do que simplesmente acabar com esse problema na sua vida. O problema da sua vida que você está passando hoje, basta um gesto, basta um toque para Deus, basta um olhar. Está resolvido. Por que Deus está permitindo? Eu não sei. Há um propósito. Há um propósito. Não perca isso de visão. Há um processo para que isso acabe ou para que você aprenda algo muito mais excelente. Então é interessante isso. E Davi continua dizendo: e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Deus se inclinou, Deus ouviu e Deus tirou Davi. Deus faz isso conosco. Nós temos um Deus que ouve. Deus está ouvindo cada oração que está sendo feita nesse lugar. Deus está ouvindo cada oração que você está fazendo, está sendo colocada diante do Senhor. Não pense: ah, Deus não está ouvindo, Deus não me ouviu. Esqueça, está sendo colocado numa taça e no momento certo o Senhor vai agir. O Senhor vai fazer. Ele ouve, Ele se inclina e Ele nos tira, Ele nos livra. Eu lembro de quantas vezes o Senhor... Ele me ouviu o meu clamor, eu estava angustiado, eu estava passando por situações, uma situação muito difícil em especial. Eu lembro de uma angústia que eu passei, algumas pessoas se levantaram e se juntaram para verdadeiramente, literalmente, acabar com a minha vida. Acabar com a minha vida. E Deus foi tão bom que eu fiquei sabendo meio por cima tal, depois eu fui saber os detalhes da coisa. Deus não permitiu que eu soubesse, porque senão eu não sei, naquela época, o que, que poderia ter acontecido comigo. E Deus foi bom, eu fui saber de si, mas tinha pessoas, irmãos, perseguição, perseguição literal, carro me perseguindo na rua, eu tendo que sair fora, tendo que fazer um bocado de coisa, perseguição, armação, um monte de armadilhas, coisas acontecendo, e eu clamando ao Senhor, clamando. Então, irmãos, está acontecendo, está na angústia, clame, ore, não pare de orar, chame as pessoas que você confia, sim. Chame pessoas que são intercessoras, que sabem, que choram com o seu choro e vão sorrir com a sua alegria. Essas pessoas você tem que chamar para orar com você. E eu clamei, essas pessoas clamaram comigo e ele me ouviu e tirou-me. Deus me tirou dessa situação, irmãos. Quando eu fiquei sabendo, o negócio tinha espatifado de tal maneira, eu só lembro que uma pessoa foi transferida lá para um canto, lá mais, fora de São Paulo, lá em São Paulo, longe. A outra pessoa tinha acontecido uma tragédia. Uma outra tinha, não pedi isso ao Senhor, viu, irmãos? Uma outra tinha acabado de vir a óbito. E a outra pessoa, ela acabou se envolvendo com problemas de justiça e eu não sei por onde anda hoje. Naquela época, estavam pedindo a prisão dela. Deus operou do jeito dele, não foi o jeito que eu pedi, porque eu nem pedi isso para Deus. Eu continuei celebrando. E enquanto eu esperava, eu estava o quê? Celebrando ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor, com alegria. Eu não estava olhando para essa circunstância simplesmente. Então, irmãos, Deus faz e Ele te socorre, Deus vem e te tira da situação, sim. Ele te tira, seja da maneira dEle, da forma que for, Deus vai te tirar dessa situação. Então, ó, não dê tempo para ela, não. Não fique olhando para essa situação e fique perdido, focado nela, foque nas coisas do Senhor. O Senhor é a tua força, Ele está trabalhando por você, Ele está fazendo, meu filho, aquiete o seu coração, aquietai, eu sou o seu Deus, eu estou trabalhando, eu estou vendo tudo, você está, ó, dentro da minha sebe, ninguém vai te fazer mal, você está cercado por mim, as minhas asas estão sobre você, nós precisamos ter essa convicção. E Ele disse que colocou-me, depois que Deus tirou, Deus nos tira, Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que a Bíblia fala assim, ó, Ele colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha que coisa gostosa, irmãos. Além de Deus fazer esse milagre, as coisas acontecerem para que você possa sair dessa angústia, o Senhor, Ele faz questão de te colocar sobre uma rocha e de firmar os seus pés. Ele colocou os meus pés numa rocha e Ele firmou os meus passos. Depois de tantas lutas, tantas coisas que eu passei, a gente passa ainda por isso, mas eu entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente, eu encontrei o meu chamado. Eu encontrei o meu chamado. Hoje eu estou aqui, fazendo exatamente aquilo que Deus queria e quer que eu faça. Você já encontrou o seu chamado? Você sabe para aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus quer que você faça, naquilo que verdadeiramente Deus quer que você se engaje e, ó, toque a vida na frente, por aquilo que Deus te chamou para morrer. Senhor, eu vou morrer na tua causa por isso, mas eu nunca mais paro de fazer isso. Pode acontecer o que acontecer, mas eu vou continuar servindo ao Senhor nisso. E é exatamente isso que Deus quer de nós. E eu me encontrei, foi algo fascinante saber que Deus me libertou dessas angústias, dessas causas. Acabou de me libertar de uma agora. Não era uma angústia para mim. Não era algo que me perturbava, eu já estava com o Senhor esperando e dizendo, eu ouvi de Deus, pastor Carlos Henrique falou aqui, eu ouvi de Deus que a minha graça te basta, eu ouvi lá atrás. Então eu não estava angustiado com isso, mas até isso o Senhor agora falou, vou encerrar a fatura, chega, vou limpar agora tudo que veio lá de trás, todas aquelas pendências, a última eu estou limpando agora. E o Senhor limpou. E glória a Deus por isso. Ele colocou os meus pés na rocha. Ele firmou os meus passos. Ele vai colocar os seus pés na rocha. Ele vai firmar os seus passos. Creia, não duvide do Senhor. E ainda o salmista diz assim, ó, além de tudo isso, ele diz assim, ó, e me pôs nos lábios um novo cântico. E um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu comecei minha caminhada com o Senhor verdadeiramente em 1996. Em 93 tinha uma música que saiu e que em 96, lá na igreja que eu estava, essa música chegou, não cantaram antes, cantaram em 96 e essa música marcou a minha vida. O Senhor colocou esse cântico que até hoje são 27 anos que eu nunca esqueci. Eu canto ele constantemente e cada vez que eu canto eu choro. Por quê? Porque eu me lembro, foi um novo cântico que o Senhor colocou nos meus lábios, me fez sorrir, uma nova canção o Senhor colocou, um hino de louvor para Ele, que é um hino que Ele coloca para você, mas é para voltar para Ele, porque a glória é Dele, não é sua. Todos conhecem aquele cântico? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Nos braços do Senhor, na casa de Deus. Amém. Amém. Meu prazer é louvar o Senhor. Meu prazer é servir ao Senhor. Não tem mais nada que agrade na minha vida a não ser fazer isso. Não tem outra coisa que me agrade, que traga prazer, satisfação. A gente faz muita coisa, eu amo fazer muitas coisas aí fora, mas tudo isso faz parte da minha consagração, da minha vida, aquilo que Deus tem operado na minha vida. É por isso que eu faço com tanto amor. Quando a gente fala de churrasco aqui, não é porque eu amo churrasco, não. Às vezes eu nem como isso tudo que o pessoal fala, ah, eu como carne todo dia, nem como. Eu faço para estar com os meus irmãos, para agradar as pessoas, para servir as pessoas. É por isso que eu gosto disso. Uma coisa eu pedi ao Senhor, quando eu me acheguei a Ele. Eu pedi ao Senhor assim, há 27 anos atrás eu falei para Deus, Deus, que todas aquelas pessoas que de alguma forma eu participei da vida delas, para que elas se afastassem do Senhor, e não foram poucas, e não foram poucas. Eu falei, Senhor, que o Senhor permita, que o Senhor permita que eu leve em dobro para o Senhor. Essa foi a minha oração quando eu voltei há 27 anos atrás. E Deus, por misericórdia dEle, não por mim, que eu sou como Paulo, eu estou falando e não por vanglória, não falo isso para cavar elogio, não, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. O bem que eu quero fazer, como Paulo disse, eu não faço, mas o mal que eu não quero vive constantemente diante de mim e o Senhor tem me livrado. O Senhor tem me dado força para vencer cada uma delas. E eu creio que muitos, eu tenho hoje podido, para a glória do Senhor, servir de testemunho para muitas pessoas. E é isso que o Senhor espera de nós, no meio da sua angústia, no meio daquilo que você está passando. Glorifique o nome do Senhor e sirva de testemunho para outros, para todos saberem o Deus que você serve, o Deus, aquilo que Ele pode fazer, que independente de circunstância, da luta, da angústia, há um sorriso no seu lábio. Você é uma pessoa alegre, você está envolvida, você não para. Não, meu prazer está em fazer as coisas por meu Deus, em te servir, adorar o Senhor. É isso que nós precisamos estar envolvidos, é isso que nós precisamos estar fazendo. E para encerrar, a banda pode até subir aqui, o Salmo 34, 8. O salmista diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Só quem prova, quem provou do Senhor verdadeiramente pode valorizar quem você era e quem você é hoje. Você não é essa pessoa boazinha que você diz que sempre foi, não. Você está andando a passos largos para o inferno. Porque o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você não tinha Jesus no coração, você poderia ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, fazer toda a bondade que uma pessoa que já passou pela terra fazer. Você está indo para o inferno, porque não é bondade, não são obras, não são boas condutas. O que leva ao Senhor Jesus, que vai levar você a viver com Deus no céu, é a sua entrega de vida. E você precisa provar do Senhor para você reconhecer isso. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Só quem pisou no Santo dos Santos pode dizer assim: ó, eu não sei viver em outro lugar. Só quem pisou. Quem vive na porta do Santo dos Santos, ou então vê de longe, vive bisbilhotando, flertando com o mundo. Uma hora está aqui, outra hora está fora, uma hora está bem, outra hora está mal. Só quem pisou no Santo dos Santos, ele diz assim: eu não posso, Senhor, eu não posso viver longe do Senhor, eu não posso me afastar, eu não posso viver dia um dia fora do Senhor, eu não posso viver uma hora fora do Senhor, eu tenho que estar na tua presença. Cheguei aos 60 anos, cheguei aos 60 anos, um novo ciclo da minha vida, ele se começa agora. E eu fiz um outro pedido ao Senhor. Eu pedi ao Senhor que tudo o que eu fiz até agora para o Senhor, que não sei se é muita coisa, mas tudo que eu fiz para o Senhor até agora, que o resto de vida que ainda me falta, que eu possa fazer o dobro. Esse tem sido o desejo, esse foi a minha oração no dia 11 de março. Eu pedi ao Senhor que fizesse isso comigo, e eu quero continuar servindo vocês. Eu quero que vocês vejam alegria no meu rosto, mesmo quando eu estiver passando por luta. Eu quero continuar eu quero que vocês continuem vendo que eu estou fazendo isso aqui. Não é porque eu sou pastor que eu vou: ah, pastor, você é pastor, você é obrigado a estar no culto, você é obrigado a estar na vigília, você é obrigado a fazer isso, obrigado. Não, eu faço porque eu amo o Senhor. Eu tenho prazer de estar numa vigília. Eu não perco vigília porque eu tenho prazer de estar nela junto com os meus irmãos. Enquanto você espera, celebre ao Senhor. Enquanto você espera, celebre ao Deus que você serve. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Então, glorie-se no Senhor e faça com que as pessoas aí vejam: uau, ali tem um servo, ali tem uma serva que vive verdadeiramente uma vida que sabe celebrar aquilo que Deus fez nela, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, Deus abençoe.